Ele era uma criança que ele era muito ativo e ele brincava muito. Então, naquela época, assim, a gente não tinha essa, né, esse medo, essa, por se tratar de cidade do interior. Mas depois do caso acontecido, é que a gente foi ver que Foz do Iguaçu era um... Sumia criança todos os dias, praticamente.
Michelangelo Alves da Silva tinha 4 anos de idade quando desapareceu. Foi no dia 1º de novembro de 1980, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. A mãe, Helenilde da Silva, lembra como se fosse hoje, o dia em que viu o filho pela última vez.
Era um sábado à tarde e estava assim, era muito quente, né? Época de muito calor, lógico, novembro. E naquele dia tinha na cidade, estava para inaugurar, era a estreia do Circo Garcia, e era próximo à nossa casa. Uhum. Então tinha muito movimento, muita propaganda do circo, né? Com carro de som nas ruas. E, então assim, estava todo mundo ansioso pela estreia do circo. E o circo era bem próximo à nossa casa, sabe? Tanto é que quando ele desapareceu, a primeiro momento, as buscas foram realizadas no circo mesmo, sabe? Uhum.
Helenilde acredita que o filho tenha sido vítima de uma quadrilha de traficantes de crianças. Quase 38 anos depois, o caso de Michelangelo continua sem solução. No estado de Santa Catarina, atualmente 13 meninos e meninas estão desaparecidos. Muitos desses casos aconteceram há mais de uma década. Um deles é o de Eliceia Silveira, que desapareceu no dia 18 de março de 1995 em Florianópolis. Na época, ela tinha 9 anos. Por ser o caso mais antigo registrado em Santa Catarina, a data 18 de março foi escolhida como Dia Estadual de Prevenção ao Desaparecimento de Crianças. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa e virou lei em 2007. Outra iniciativa aprovada pelo Parlamento com o objetivo de prevenir os casos de desaparecimento cria a Política Estadual de Busca de Pessoas Desaparecidas. A medida propõe diretrizes, como a que obriga os pais a expedirem a carteira de identidade da criança assim que ela nasce. E ainda, a que prevê o fomento à pesquisa de métodos científicos e tecnológicos voltados para análise de materiais que auxiliem na solução dos casos. De acordo com o titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, delegado Vanderlei Redondo, os projetos aprovados pelos deputados estaduais ajudaram a reforçar as ações contra o sumiço de crianças no estado. Uma delas é a formação de um banco de dados com o DNA dos familiares.
Tem um trabalho muito grande que nós realizamos hoje com o Instituto Geral de Perícias, um avanço muito grande com relação ao Instituto Médico Legal. Hoje, de todos os corpos que estão no IML como não identificados, eles nos encaminham as fotos, impressões digitais para a gente tentar levantar no nosso banco de dados. Que antes não havia essa comunicação, né? E a respeito do DNA de familiares, hoje Santa Catarina se destaca em quarto do país no DNA de familiares de pessoas desaparecidas.
Além das 13 crianças, outras 1.900 pessoas são consideradas desaparecidas no estado. Mas a Polícia Civil acredita que esses números não refletem a realidade, já que muitas das famílias que registram o desaparecimento não comunicam às autoridades quando a pessoa é encontrada. O delegado Vanderlei Redondo alerta sobre a importância de avisar a polícia quando o desaparecido retorna para casa.
Nós estamos despendendo funcionário, despendendo despesas, né, para o Estado, em entrar em contato com as famílias, saber se já retornou. Então, nós gostaríamos que eles entrassem em contato com a nossa delegacia ou se dirigissem à delegacia mais próxima e comunicar o retorno dessas crianças, principalmente.
Se estiver vivo, Michelangelo tem hoje 42 anos. Mesmo sem qualquer informação que ajudasse a descobrir o paradeiro do filho em todos esses anos, Helenilde não perde as esperanças de que um dia ainda pode reencontrar o menino.
Mesmo sabendo que que a vida, né, foi tirada, o direito da gente ter uma vida junto, foi tirado essa vida, mas a esperança de rever, dele saber a origem dele, isso eu acredito que eu tenho que fazer, é minha missão. Minha missão é procurar por ele, se ele é vivo, para que ele um dia saiba a verdadeira história da vida dele.
Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Daniela Legas.